o reconhecimento de que essas mulheres, elas são realmente possibilidades muitas vezes inexploradas. Eu tenho visto muito nos espaços de diversidade e inclusão um monte de mulher negra igual. Todo mundo lá com batom roxo, com a linguagem meio alinhado, brinco da estampa africana, aquela figura meio estereotipada da mulher empoderada. Só que assim, nem toda mulher negra é assim.
Mulher negra, mãe, professora, atuante nas práticas de diversidade e inclusão, esse poderia ser o perfil de muitas mulheres, mas hoje, no mês da consciência negra, a conversa vai além. Queremos entender como a questão étnica-racial, muitas vezes simplificada no nosso tom de pele, molda as oportunidades e guia as nossas experiências pessoais e profissionais. Para isso, vamos partir de um olhar profundo que poderia ser o seu, o meu e de muita gente, mas hoje é de alguém que tem muito para nos contar. Eu sou a Janaína Gama, mulher negra, e quem me acompanha hoje nesse papo intimista é a Suzane Jardim. Suzane é historiadora, mestranda em ciências humanas e sociais, educadora em questões étnico-raciais e parceira da Mais Diversidade. Quando falamos da temática racial, partimos de várias perspectivas e o desenvolvimento pessoal é uma delas. Seja pelo momento de assumir o cabelo natural, exaltar as referências culturais ou se levar por inteira para o trabalho. Várias são as situações em que precisamos dela. A coragem. Te convido a vir com a gente nessa conversa profunda e necessária, afinal, conhecer de perto torna nossas histórias vivas e presentes. Suzane, para iniciarmos este episódio especial, conta pra gente um pouco do seu processo de reconhecimento como uma mulher negra.
Perfeito, Janaína. Prazer estar conversando com você, de verdade. E você já chega com uma pergunta complicada, né? Porque esse processo tem gente que acha que ele é muito fácil, ele é muito óbvio, mas nem sempre. Eu sou historiadora, eu dou muitas aulas sobre como a construção da racialidade se dá no nosso país, e eu acho que eu sou muito um estereótipo, né, de como essa construção se deu no nosso país, porque a minha mãe é uma mulher negra retinta, de pele bem escura, e o meu pai é um homem europeu. Ele é português, olhos verdes, aquele branco rosado, aquela coisa. E aí, durante a minha infância, a minha mãe sempre me elogiou muito por eu ser clara. Sempre. Ela me elogiava por eu ser clara, ai que bom que você não é neguinha, toda aquela coisa, né, que a gente já conhece muito bem, assim como ela fazia todo um esforço para esconder meus traços. Então eu nunca fui o tipo de criança que andava com cabelo crespo solto, nada, era sempre trancinha, tudo muito preso, tudo muito escondido. E aí tem o fato de que eu nasci, cresci e me desenvolvi na periferia. Eu sou da cidade de Diadema, e aí o que acontece é que na periferia, nem de longe, eu era o grande exemplo de mulher negra, né? Eu estudava numa escola pública e lá haviam as pessoas que eram tidas como negras. Aquelas pessoas que eram chamadas de macacas, que eram apontadas. E eu lembro muito bem que no meu caso, quando chegou a época da adolescência, aquela época dos namoros e tal, todo mundo me botava naquela lista das meninas mais feias, mas não diziam que era porque eu era preta, mas falavam que eu tinha cara de baiana suja. Eu nunca vou esquecer isso, né? E aí você já entende que tem um fator racial aí, mas eu era muito imatura para compreender. E aí eu lembro que a primeira vez que eu comecei a pensar mais a fundo sobre isso foi quando um dia eu acordei para ir para a escola e alguém tinha pichado uma suástica no muro da minha casa. A gente morava numa rua onde só na minha casa tinham pessoas negras, só. E aí alguém tinha pichado essa suástica lá. E aí foi uma crise, foi um problema, a gente falou com os vizinhos, mas parecia que ninguém entendia a gravidade daquilo, sabe? Ficou todo mundo meio, ah, deve ser coisa de criança, relaxa. E eu nunca tirei aquilo da cabeça. Até que chegou a faculdade, né? Ah, faculdade, ô colega. Faculdade, eu costumo falar que eu trabalhei desde os 13 anos numa pastelaria. E pra mim, gente rica era o cara que pedia Coca-Cola de 600, sabe assim? Chegava, me dá uma Coca-Cola de 600 e um pastel especial. Eu olhava e falava, esse tem dinheiro. Então, o meu padrão de pessoas com dinheiro, ele era totalmente deturpado por eu vir de uma realidade periférica. Quando eu passei na Universidade de São Paulo, na famosa USP, foi que eu encarei a realidade da desigualdade mesmo. Eu conheci uma galera que teve um estilo de vida, uma criação, uma possibilidade econômica absurdamente diferente da minha. E foi lá dentro que ninguém me deixou esquecer em nenhum momento que eu era uma menina negra. Se lá na periferia era uma coisa meio disfarçada, no sentido de você é mais clara, fica contente, fica quietinha, que ninguém vai falar nada, na faculdade era o tempo inteiro. Eu lembro que eu alisava o cabelo e aí vinha um monte de gente desconstruída, sabe? Ficava puxando meu cabelo falando, quando é que você vai parar de alisar e assumir o seu lado natural? E eu achava aquilo tão violento. Falei, gente, por que vocês estão tocando em mim? Sai! As pessoas que chegavam e perguntavam, me ensina a dançar funk? Eu, gente, por que que eu saberia dançar funk? Eu, au, ok. Então, eram umas coisas do cotidiano que você ia vendo e percebendo que para os professores e para os alunos você era a outra. E ali que ficou muito e muito óbvio que eu era uma mulher negra. E por mais que a minha mãe tenha tentado me proteger ao me embranquecer durante toda a minha infância e adolescência, eu percebi que na vida real e nos espaços mais elitistas, todo mundo fazia questão de me colocar no meu lugar. Eu acho que foi aí que eu me entendi como pessoa negra de fato, que eu me aproximei mais disso, que eu entendi os processos do meu passado e comecei a abraçar isso para tornar positivo, né? Porque se você só olha a partir dessa perspectiva de ser o outro, você acaba enlouquecendo um pouco, né?
Verdade, Suzane, com certeza. E a importância da gente se perceber, né, nesse processo como uma mulher negra, isso faz parte, inclusive, do nosso conhecimento, né? Quanto mais a gente aprende, mais as fichas vão caindo, né?
Exato.
E pegando um gancho nessa sua fala, me lembra muito o conceito de negritude. Você pode explicar pra gente o que é esse conceito de negritude?
Perfeito. Então, o conceito de negritude, ele ainda é um conceito em disputa dentro das ciências sociais, dentro da história, porque ele não é um conceito absoluto, né? Eu costumo dizer nas minhas aulas que não existe nada de fato biológico, intelectual, que defina as pessoas negras, né? Isso daí é uma invenção do racismo científico, nós conhecemos essa história. A grande questão é que hoje, pelo menos eu entendo negritude por duas perspectivas. Negritude é ter uma ancestralidade baseada e com o pé em todo um histórico que liga a ocupação do nosso Brasil a partir da escravidão de pessoas negras africanas, certo? Então, quando você compartilha dessa ancestralidade, quando você compartilha desse fenótipo, dessa história em comum da sua família, você vive ali a negritude. Mas eu também entendo que, para além disso, negritude é como se fosse uma tarja que colocam na sua testa. E eu digo isso, e pode parecer até negativo, e não é necessariamente o que eu quero dizer, porque eu não acho que a negritude é negativa de modo algum. Mas o que eu quero falar é que a negritude, ela traz em si o que a gente chama de fardo racial, né? Quando você é identificado como parte da negritude, você acaba perdendo a sua individualidade. Você é sempre visto como parte de um grupo antes de ser visto como uma pessoa, um CPF. Então, fazer parte da negritude é carregar também esse fardo racial. É você estar o tempo todo aberto para jogo. Você está o tempo todo passível de sofrer uma violência, de sofrer uma aproximação baseada no seu fenótipo, nessa sua racialidade, nessa sua ancestralidade. Então, eu acho que negritude tem a ver com o nosso passado de constituição do nosso Brasil, mas também tem a ver com o modo que as pessoas lidam com pessoas negras no geral.
Muito bom. Com certeza, faz todo sentido, né? E o quanto a gente ainda, o Brasil ainda precisa lidar com essa questão que não foi trabalhada, né?
De jeito nenhum.
Parece que o Florestino Fernandes já dizia, né? Que o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. E continuamos dessa mesma forma, né? Continuamos ainda nesse mesmo processo, né? E Quando você traz a negritude, você trouxe a questão da ancestralidade, né? Ou seja, a gente olhar para o nosso passado e também de conhecermos referências também de mulheres negras, de pessoas negras. Isso também é importante para esse processo também de você se reconhecer como uma pessoa negra, como uma mulher negra, não é?
Uhum.
Quais seriam as suas referências de mulheres negras, de pessoas negras? Para você poder compartilhar aqui com a gente.
Olha, eu tenho uma referência que é central na minha vida. É central de fato. É a pessoa que eu olho e falo, o que ela faria se estivesse em meu lugar? E essa pessoa é a Débora Maria, da Mães de Maio. E a Débora Maria é uma senhora, né, da Baixada Santista, e ela perdeu um filho devido à violência urbana, violência policial, e desde então ela se uniu com uma série de outras mães, criando Mães de Maio, que é esse movimento que denuncia a violência racial, a violência de Estado, o terrorismo de Estado. E ela é uma mulher que ela é de uma simplicidade enorme, que sempre me lembrou minhas tias e minha mãe, no sentido de que minha mãe e minhas tias, elas nunca estudaram de fato. Elas cumpriram até a quarta série, sabem ler, escrever, mas não são assim pessoas instruídas, mas são absurdamente batalhadoras e guerreiras no sentido de guerra mesmo, no sentido de ir para cima, de exigir. Então a Débora Maria, eu vejo ela fazendo as denúncias, ela se colocando nos espaços absurdamente brancos e fazendo as denúncias que ela faz, e eu falo, caramba, que potência absurda, que incrível, sabe? Eu realmente acho que o mundo ele tende a melhorar de um modo absurdo se mais pessoas prestassem atenção em mulheres como ela, sabe? Eu acho que ela é uma referência central para a minha trajetória, e não só ela, mas mulheres como ela. Eu me inspiro muito na luta das mães negras, né? Na luta dos familiares de sobreviventes do cárcere, por exemplo, esposas, filhos, mães, mulheres que estão lá vivendo com o mais bruto da violência racial e tendo coragem de enfrentar Estado, sistema, para se colocar contra isso. Eu olho essas mulheres e falo, aí sim, um dia quando eu crescer, eu quero ser metade do que elas são.
Muito bom. Obrigada, viu, por compartilhar esse nome da Débora, né? É Maria, como uma das Mães de Maio. E por falar em potência, qual o papel social que você desempenha ligado à raça e etnia é o mais potente para você? Ser mãe, ser educadora ou ser mulher? Ou os três?
Pergunta difícil? Pergunta difícil.
A gente está aqui para complicar, não para facilitar.
Claro, claro, não. Gosto assim, gosto de desafios. Olha, na verdade, para mim é muito difícil dissociar uma coisa da outra. Muito difícil. Porque eu sou mãe de um garotinho branco, né? E ser mãe de um garoto branco, sendo uma pessoa negra, para mim é uma responsabilidade enorme. Porque eu sei o papel que eu tenho na criação dessa criança e eu sei o quanto eu posso ser influência ou não para garantir que ele não seja o tipo de pessoa que é igual aqueles que me traumatizaram quando eu era criança, aqueles que violentaram as pessoas negras que estavam ao meu redor. Então, como mãe, eu tenho uma responsabilidade muito grande nesse sentido de trabalhar a questão racial, mas ele é um homem. Ele é um menino, ele tem 12 anos. E como uma mulher que já passou por violência de gênero e tudo mais, eu tenho uma responsabilidade também enorme em educar um garoto, né, para viver nessa sociedade. Do mesmo modo, como eu sou filha de uma mulher negra que foi absurdamente massacrada pelo racismo. Eu sempre conto que minha mãe, até uns 4 anos atrás, ela não se dizia negra de modo algum. Ela dizia no máximo que eu sou moreninha, e minha mãe não é moreninha de jeito nenhum. Eu entendo quem olha pra mim e diz que eu sou moreninha, mas minha mãe, porque ela tinha um pânico mesmo, sabe? E aí quando ela senta com você e compartilha experiências da infância, da adolescência, você entende na hora esse afastamento. Então tem uma coisa de dar referência, de estar próxima, de ter uma escuta, de compreender como esses traumas às vezes aparecem até de modo violento e tentar não levar isso para o pessoal, tentar tratar isso de modo afetivo. Ou seja, Eu, de fato, não consigo dissociar, mas eu acho que, atualmente, se eu fosse escolher apenas um, eu colocaria com certeza o de educadora, o professora. Porque eu sou formada em história, eu adoro história. Se você me perguntar, Suzane, o que aconteceu no ano de 1617, eu sento com você, faço um café e te passo a ficha técnica. Amo. Mas eu decidi deliberadamente me especializar em questões sociais para trabalhar com isso, porque eu senti uma urgência. E uma urgência de mudança mesmo. Então, todo o meu estudo, toda a minha pesquisa, todo o meu fazer como educador, ele é voltado para isso. Então, é uma educação que eu tenho e que eu passo que toda hora me lembra minha vida, a vida das mulheres ao meu redor, né? As relações sociais que me trouxeram até aqui. Então, acho que eu colocaria professora, apesar de que os outros papéis eu não consigo separar tão bem assim. Eu acho que deu para entender.
Com certeza, e esse papel de educador é um papel fundamental, porque você levar esse conhecimento para abrir mentes, né? Conscientizar pessoas, letrar pessoas sobre o que aconteceu, o que está acontecendo agora e principalmente o papel delas no processo de mudança da sociedade, né? Então, isso é um papel super importante, né? Mas quando você olha a sua trajetória até aqui, né? Até 2021, né? O que que você acha que sendo uma mulher negra, isso te influenciou?
É que é muito curioso isso, porque muitas vezes quem me vê agora dando uma aula, fazendo uma live, falando em sociólogos, psicólogos sociais, aquela coisa toda, me acha muito chique, né? Fala, nossa, que pessoa instruída, mas eu tive uma vida bem estereotipada, sabe? Bem estereotipada no sentido negativo de jovem negra da periferia. Então, eu tive experiências que me marcaram muito e que hoje eu consigo olhar para trás e perceber o quanto a racialidade tinha a ver com isso, né? Por exemplo, pouca gente sabe, mas eu sou, como se diz, adicta em recuperação, né? Eu tive um envolvimento, um vício muito grave com drogas que eu iniciei aos 14 anos. Numa lógica de viver na periferia, do lado da boca, ter uma possibilidade de ascensão, sabe? Viver com depressão, esse sentido de apagamento, aí você entra nessas coisas com muita facilidade, né? E aí eu tive essa vivência, e dentro dessa vivência, eu sofri uma série de violências, eu sofri uma série de desqualificações. E o tempo todo eu sofri com isso mais ou menos até os meus 21 anos. Hoje eu tô com 30, vai fazer 9 anos, meu Deus do céu! Vai fazer 9 anos que eu tô limpa, né? Como é que dizem a galera? 9 anos aí que eu tô nesse processo de vitória, mas a gente sempre diz adicta em recuperação porque é todo dia um trabalho diferente para a gente se manter. E durante esse processo, eu conseguia perceber o tempo todo como se eu morresse, a qualquer momento a minha morte seria justificada. Você entende? No sentido de que se algo acontecesse comigo, qualquer coisa, por mais que eu fosse inocente, alguém poderia virar e dizer, ela era usuária de drogas. Então, normal. Então eu sentia que minha vida ela valia nada. De fato, valia nada. Isso teve um impacto porque depois que eu parei e eu estava me recuperando, obviamente a fama se mantém, né? O estigma é aquela coisa que a gente fala, pessoas brancas elas têm possibilidade de recomeço, no sentido de que eu conheci, porque eu já fui internado algumas vezes, eu conheci várias pessoas brancas que tiveram oportunidade de recomeço e não ficaram marcadas pelo vício. Mas eu fiquei. Né, as pessoas olhavam e falavam, ah, essa é aquela lá, essa é aquela lá. Não importava o quanto eu batalhasse, o quanto eu mostrasse que eu estava em outra, que eu estava me esforçando. E nessas aconteceu o máximo assim da minha vida, que aí eu percebi que, putz, e foi aí que tudo mudou. Porque eu tenho um filho de 12 anos, né, não é segredo. E na época, quando eu tinha meus 22 anos, eu estava separada do pai do meu filho. Estava me recuperando dessa situação, já estava sem uso, E aí eu acabei me apaixonando, me envolvendo com um rapaz da minha cidade, um rapaz que também tinha uma filha. Sabe aquele papo de, ah, eu te entendo, porque nós somos adultos, nós não podemos perder tempo, vamos, né, nos juntar. E era super romântico, Janaína, romântico, menina, falava, seus olhos são a coisa mais linda. Ninguém nunca tinha dito que eu era linda. Janaína, eu nunca tinha ouvido que eu era linda. Ele dizia que eu era linda e não sei o que das quantas, virou aquela paixão, aquela coisa bonita. Eu já estava fazendo planos, até que um dia, inclusive, primeira vez que eu saí com ele sem minhas irmãs, porque eu estava numa época de não, vou tomar cuidado com as minhas relações. Olha como eu estava me cuidando, Janaína! Então eu sempre saía com as minhas irmãs, né, pra. Meio para criar essa aura de proteção mesmo. E aí, a primeira vez que eu saí com ele sozinha, ele me levou numa festa e ele acabou discutindo comigo, muito feio, porque tinha uma mulher bem alcoolizada na festa, muito alcoolizada, e ele estava tratando ela como lixo. Ele falava: Nossa, essa puta, olha, veio aqui, bebeu nossa bebida de graça e não tá querendo dar pro fulano que pagou não sei quantas caipirinhas pra ela, sabe? Essa conversa. E aí eu não tava aguentando mais, eu não conhecia esse lado dele, né? As pessoas acham, olha, mas você não sabia que ele era assim antes? Não, galera. Não, pois é, não. E aí eu percebi esse comportamento absurdamente machista, absurdamente contra tudo que eu acredito, e eu decidi que eu não ia embora com ele nesse dia. Ele ficou absurdamente ofendido, tentou me obrigar a ir embora com ele, e quando eu neguei, ele me atirou do prédio onde a gente estava. Eu estava próxima à janela, ele me levantou pelos tornozelos e me jogou de cabeça do quarto andar do prédio. Pois foi. Pois foi. Eu não sei o que aconteceu, porque eu entrei em coma, eu passei alguns dias em coma. Mas eu tive muita sorte, porque eu só tive danos. Eu perfurei o pulmão, mas eu tive danos mais graves nos membros inferiores. Então, eu passei coisa de 1 ano sem conseguir andar, sem voltar a andar. Então, fiquei cama, cadeira de rodas, passei por processos muito graves. Hoje, eu tô linda, maravilhosa, danço, canto, porque eu consegui uma incrível prótese de titânio. Obrigada ao mundo das próteses, agradeço muito. Próteses melhoram a vida. Mas foi um processo muito difícil. E aí, vocês devem estar se perguntando o que que isso tem a ver com negritude, onde você quer chegar? Bom, aí que chega o ponto. O tempo todo. Quando eu estava ainda no hospital, porque eu passei bastante tempo na UTI, eu ficava pensando: se eu fosse loira, bonitinha, um cara de sensível, sabe aquela cara de frágil? Será que ele teria feito a mesma coisa? Será que ele teria a mesma coragem? Porque eu não tenho cara de frágil, né? Eu não tenho, eu não sou aquela coisa de mulher a ser cuidada. Eu sempre cuidei, eu sempre, né? E aí, além de eu achar essa coisa, teve todo o pormenor. Um exemplo é, o médico falou para mim que eu tive muita sorte, porque a gente estava numa festa na Vila Mariana, e aí conseguiram levar um helicóptero para me resgatar e me levar até o Hospital das Clínicas. E o médico falou: se você tivesse no seu bairro, você teria falecido, porque não haveria estrutura para conseguir te resgatar a tempo. Nisso você já pensa, o bairro que eu nasci tem tudo a ver com raça, certo? Um elemento. Segundo elemento foi durante o processo em si. Eu saí do hospital, eu tentei, o básico, né? Eu fui vítima de uma tentativa de assassinato. E aí eu fui tentar na justiça, o óbvio, né? Só que aí quando eu fui, né, para os depoimentos, para aquela coisa toda, era. Com que roupa você tava? Você costuma frequentar baile funk? Olha a pergunta que me fizeram. Me perguntaram se eu costumava frequentar baile funk para fazer um julgamento em relação a por quê? Porque há todo um estereótipo em relação ao meu corpo, ao meu bairro, que, certo? Perguntaram por que que eu não estava cuidando do meu filho nesse dia. Sabe? Esse tipo de questão. E aí esse processo, ele foi se tornando violento, violento, e eu me sentia ré na causa. Porque era como se eu tivesse que provar que eu era uma garota de bem que não merecia ser assassinada. O tempo todo era isso. Até que chegou o ápice, onde esse rapaz, ele ficou foragido, ele prestou falso testemunho, disse que eu tentei me matar, foi uma coisa absurda, sabe? Foi uma coisa absurda. Felizmente, tinha mais pessoas conosco quando ele fez isso, então eu consegui pessoas para depor a meu favor e contar o que aconteceu. Mas a questão é que eu estava muito na esperança de que ele fosse preso, mas ele conseguiu o direito de responder em liberdade, vivendo na mesma cidade que eu. E aí eu achei muito estranho, sabe? Porque na época eu tinha dois primos presos. Um por causa de maconha. Acharam ele com um pedaço. Eu digo pedaço porque era realmente uma quantidade irrisória de maconha. E ele foi preso em flagrante e tava lá. Não teve nenhum direito de responder em liberdade até o julgamento, sabe? Meu outro primo, ele também foi preso por porte de drogas. Mas era algo para uso próprio também, mesmo se não fosse, né? Aí eu fiquei pensando, engraçado, por que foi tão fácil prender meus primos negros nessas coisas que, de certo modo, só danificavam eles próprios, né? Eles estavam fazendo uso de substâncias que não feriam terceiros. Agora, um crime contra a vida, contra a minha vida, não parecia tão importante. E foi aí que eu reparei, cara, raça e misoginia tem tudo a ver com isso. Tudo a ver com isso, mesmo. E aí eu mudei toda a minha vida, toda a minha vida. Eu decidi ali que eu ia me dedicar a ser educadora para essas questões. E eu não decidi porque eu queria mudar o mundo. Hoje eu quero. Assumo que hoje eu quero. Mas na época, a minha esperança era só de garantir que nenhuma mulher com a minha história precisasse passar o que eu passei para ser ouvida, sabe? Porque quando isso aconteceu comigo, vieram me entrevistar, as pessoas começaram a me seguir nas redes sociais por curiosidade mórbida, sabe? Para saber quem é a vítima, saber quem é a coitada. E aí descobriram que a coitada era inteligente, olha só, né? Ah, é verdade, quem diria? E a partir daí eu tive alguma visibilidade, eu tive alguma possibilidade de trabalhar minhas questões, de fazer denúncias. Eu decidi ser educadora e focar em raça e focar em gênero exatamente porque eu não quero de modo nenhum que nenhuma mulher da minha família precise passar por uma violência do tipo para ter uma oportunidade na vida, que nenhuma garota como eu, que estudou em escola pública, que teve problemas de saúde mental, que, sabe, eu não... É isso. Então eu acho que esses acontecimentos, a minha vida dentro da adicção, todo o estigma que isso gerou, e essa violência de gênero que eu sofri foram os elementos que mais marcaram enquanto pessoa negra e que mais me direcionaram para essa causa. Eu acho que é isso. Muita gente fala que ah, você está aí então por causa própria. É bem causa própria, porque hoje eu estou bem, né? Eu estou tranquila. Mas é que realmente a dor que eu passei eu não desejo para o meu pior inimigo. E eu acredito que ninguém precise passar por isso mesmo. Não há justificativa. Então tô aí, batalhando, né? Pra que, quem sabe, a gente não precise mais ouvir histórias assim.
Uau, uau. Nossa, obrigada por compartilhar sua história com a gente nesses episódios. E que bom, né? Você conseguiu superar isso tudo, né? Percebendo também, pegando também da sua dor e tirando dessa sua dor pra você sair dessa situação, perceber o seu valor, que você é uma mulher maravilhosa, né, e compartilhar também desse, né, pegar isso, transformar em conhecimento e para poder ajudar outras pessoas, né, que é um posicionamento totalmente altruísta, solidário. Isso mostra o quanto você é uma mulher humana, né, solidária, e que você quer ajudar outras mulheres a não passarem por essa situação. Nossa, que bom, viu? Parabéns por essa sua trajetória, por essa sua bela atitude.
Na verdade, eu acho que isso nem... Isso tem a ver muito com o fato de que eu sei que hoje eu só tô andando porque eu fui ajudada, sabe? De verdade. Na minha época, eu não tinha a menor possibilidade financeira de pagar um tratamento de qualidade para que eu voltasse a andar de um modo ok. Eu não tinha possibilidade, mas mulheres que também foram vítimas de violência, que também foram vítimas de racismo, elas se uniram para me ajudar e para me levantar. Eu recebi centenas de mensagens de mulheres que sofreram violência me apoiando, de verdade. E foi através dessa solidariedade sem motivo e sem troca, no sentido de que eu não tinha nada a oferecer para elas naquele momento, que eu consegui me reerguer, porque quando aconteceu, eu achei que eu não valia nada. E seria muito fácil eu ficar naquele limbo. Então hoje eu agradeço, porque se eu posso estar aqui ensinando, andando, pulando, dançando com meu filho, é por causa dessa solidariedade, dessa chance que me deram de continuar vivendo. Então nada mais justo do que eu retribuir isso com um pouco que eu sei, né?
Verdade. Nossa, muito bonito mesmo. É, e sempre bom e importante deixar evidente aqui para todo mundo ouvir que você vale muito, viu? Você é muito importante para a gente, para a sociedade. Além dessa rede de solidariedade, Suzane, que você teve, quem mais te ajudou a te fortalecer ou o que mais te ajudou a te fortalecer ao longo dessa sua trajetória como uma mulher negra?
As minhas irmãs e o meu filho, honestamente, são assim o que me segura todos os dias, sabe? De verdade, porque às vezes acontecia uma situação de racismo e eu sempre sabia que eu podia chegar para as minhas irmãs e contar, e elas tinham uma história delas para trocar comigo e a gente podia se abraçar e chorar junto. Assim como meu filho, ele é esse garotinho branco, mas ele é esse garotinho branco que tem uma sensibilidade muito grande, entende? Então a gente sempre pôde trocar muito, ele sempre esteve muito próximo. Mas para além da família, que é um clichê, né? Falar, ah, a família me apoia, é um clichê. Mas eu acho que os retornos que eu tenho de pessoas negras enquanto eu estou na trajetória. Porque, por exemplo, eu comecei atuando muito em escolas públicas. Então a minha maior força era quando eu recebi uma mensagem dizendo: oi, Suzane, você lembra? Você deu uma palestra na minha escola em tal ano, depois que você foi lá, eu fui ler mais sobre a USP, passei na USP também. Poxa, não tem maior incentivo do que isso. Não tem maior incentivo do que isso. Ou quando chega alguém para mim e fala: olha, Suzane, abriu essa oportunidade de estágio, de diversidade, inclusão nessa empresa que você fez letramento e falaram de você e eu consegui a vaga e eu tô muito feliz por ter essa oportunidade. Pô, sabe, não tem nada que deixa a gente mais alegre. Você vê essas pessoas que são batalhadoras, que são muito capazes, mas que só falta oportunidade. E você saber que você foi uma folhinha ali naquela árvore que permitiu que essa pessoa conseguisse mostrar o seu talento, que realizasse um sonho. Isso para mim é o que mais me alavanca e que mais me motiva, sabe? O que mais me dá orgulho, com certeza.
Ai, que máximo, Suzane. E é sobre sonhos, né? Porque o racismo, ele não lima somente vidas, né? Potencialidades, ele mina sonhos também, né? Então, você está permitindo com que esses sonhos continuem existindo, né? E que eles brotem das pessoas. Nossa, muito bonito. Eu lembro que no momento aqui do nosso papo, você comentou sobre o fato de você, muitas vezes, ser a única mulher negra em determinados espaços, não é? Tem como você dar mais alguns exemplos para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes que estão ouvindo esse podcast hoje?
Amiga do céu, nem me fala, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu sempre conto uma história que eu acho muito simbólica quanto a isso. Houve uma época onde eu namorei um rapaz que tinha um bom dinheiro, viu? Um rapaz que tinha um dinheirinho. Opa, época boa, né? Passou, mas amiga, comi bem nessa época, viu? E em cada restaurante. Mas ele morava muito próximo ao mercado Pão de Açúcar. É engraçado porque na minha cidade, em Diadema, nem tem Pão de Açúcar. A gente sempre... Pão de Açúcar é mercado de rico, né? Acho que quem é rico de verdade deve rir da minha cara ao ouvir isso, mas enfim. E aí ele sempre fazia compras nesse Pão de Açúcar e era comum eu ir com ele. Eu entrava com ele no Pão de Açúcar e tudo mais. E era ali no meio do bairro de Higienópolis, sabe? Higienópolis. Pois bem. E aí teve um dia em que a gente estava voltando de um outro lugar cheio de sacolas e ele precisava comprar uma coisa pequena no Pão de Açúcar. E aí ele falou, ó, vamos fazer o seguinte, você fica aqui na frente do mercado segurando as sacolas, eu vou lá, né, pra gente não precisar guardar sacola, lacrar, enfim, tranquilo. Eu fiquei parada na frente do Pão de Açúcar segurando as sacolas e aguardando ele, e eu tava lá naquele bairro, Higienópolis, Mackenzie, perto, as pessoas indo e voltando, de repente veio em minha direção um homem branco, na média dos 40, 50 anos, carregando uma sacola. Ele veio olhando fixo para mim. E aí, quando ele chegou perto de mim, ele me deu a sacola na minha mão e falou, ó, tá aqui, ó, Deus lhe abençoe, Feliz Natal. E saiu. Aí eu fiquei, ué, como assim? Quando eu abri a sacola, tinha um resto de um panetone. Um resto de um panetone. Eu olhei e eu fiquei um tempo pensando, pera, quê? Sabe quando uma coisa não liga com a outra e você fica tentando entender o que, que aconteceu? Aí, de repente, caiu minha ficha. Eu, oh. E aí, a minha reação, todo mundo acha que, ai, você trabalha com isso. Obviamente, você fala, olha aqui, né? Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar na frente do mercado, porque eu falei, sério? E eu não tava desarrumada, viu? Eu tava de esmalte, brinquinho, cabelo bem arrumadinho. O cara olhou pra mim, viu que eu, olha que loucura, mesmo sendo uma mulher negra, da pele clara, que muita gente diz, não, você tem passabilidade, o cara olhou pra mim no meio daquela multidão, de todas as pessoas muito similares, e ele provavelmente me conectou a uma pessoa em situação de rua, situação de privação, e ele simplesmente me deu esse resto. Eu ainda falei, pô, se ainda fosse panetone inteiro, né? Falei, sério, o resto ali do panetone todo desmontado? E eu comecei a chorar. E aí, assim, eu acho que essa história é um grande exemplo de como essa vivência, sendo única nos espaços. Ali eu era única num perímetro enorme, onde estava circulando várias pessoas, porque é um bairro de poder aquisitivo um pouco maior. E foi assim, em sala nas universidades, e na universidade era fogo, viu? Por quê? Chegava o professor universitário, pós-doutor, chiquérrimo, fazia um baita comentário racista. Eu, a única pessoa negra, todo mundo olhava para minha cara e eu pensava, eu não vou falar nada, senão eu vou ficar marcada. Ninguém tinha coragem de contestar, todo mundo ficava lá sentado esperando eu, a única pessoa negra da sala, falar alguma coisa. Entendeu? Ninguém se solidarizava, sabe? Tinha, mostrava solidariedade. E aí depois que passava, vinha, nossa, Suzane, que horror, né? O que ele falou, eu, poxa... Sabe? Ficava todo mundo me esperando. É claro, shopping chiques, onde eu entrava para dar uma olhadinha, porque comprar eu nunca comprei não, vou ser sincera, onde eu entrava para dar uma olhadinha, o segurança seguindo, sabe? Vários, não foi uma, não foi duas, não foi três vezes, onde eu fui convidada para eventos em lugares que eu poderia chamar de chiques, e eu era parte da equipe porque estava trabalhando no evento, ou era convidado, ou era palestrante, e aí me mandavam para um lugar completamente nada a ver, sabe? Já me mandaram para o backstage, onde ficava a galera de limpeza e funcionários, em um evento no Teatro Municipal, me mandaram para uma área onde ficava só a galera com ingresso gratuito, que estava entrando, sendo que eu era parte da equipe. Ou seja, uma série de situações. E quando você é única no espaço, você não tem muitas defesas. Porque quando você grita, parece que você, que as pessoas esperam, inclusive, que você grite para você se tornar um estereótipo, né? Falar, ó, tinha que ser, né? Tinha que ser essa daí com cara de pobre, essa preta aí fazendo escândalo. Ah, é isso, não é lugar pra gente como ela, não. Então é bem complicado, viu? E parte desse trabalho todo é para que ninguém precise ser único no espaço, né? Com certeza.
Verdade, verdade. E quanto isso coloca realmente as pessoas negras em determinados lugares como se elas não pudessem ocupar os outros, né? Como se elas só pudessem ocupar determinados espaços e tá tudo bem, né? E não está tudo bem, né? Precisamos refletir sobre isso, né? Bom... Você contou muita coisa pra gente.
É, né? Até demais.
E eu fico... Não é demais. Foi, acho que até de menos. Né? A gente passaria muito tempo aqui te ouvindo e agradecemos muito, né? Por você estar compartilhando essas suas experiências. Mas, assim, olhando tudo que você já vivenciou, né? Na sua trajetória pessoal, Suzane. para você, quais foram as maiores lições que você aprendeu, né? E que pode ajudar, inclusive, quem aqui está escutando a gente?
Olha, essa é um pouco complicada. Ela é complicada porque passa por uma sutileza que, para mim, é muito grande. E eu acho que uma das maiores lições que eu aprendi tem a ver com interseccionalidade. E você vai me entender por quê. Olha que loucura. O que eu vou falar é forte, mas é sério. Na época que eu era usuária de drogas, eu vivia em ambientes que, né, a galera considera perigosos, né? Locais de tráfico, na favela, esse tipo de situação. E não foi uma nem duas vezes que eu olhei para cima e eu a agradeci por ser mulher. Olha que loucura. Por quê? Porque às vezes eu tava lá numa fila esperando para pegar meu negocinho e aí chegava um monte de policiais armados. E aí eles iam para cima dos meninos e homens negros que estavam ali. E eu, por ser mulher, eu só me afastava, ficava parada, fingindo que não era comigo. E aí passavam, sabe? E aí, assim, e aí eu vi a violência acontecendo em cima dos garotos e dos rapazes ali na minha frente. Obviamente que em alguma dessas situações eu também fui parada e tudo mais, mas existe um dado estereótipo nesses espaços, né? E aí eu penso muito nisso quando eu tô trabalhando como um todo. Porque muitas vezes a gente lida com essa coisa de questão racial, diversidade, inclusão, como se fosse uma hierarquia, né? Uma hierarquia onde quem sofre mais que o outro, olha, a mulher negra vai sofrer mais que o... E assim, isso não existe. Eu acho que isso foi a maior lição que eu aprendi. Isso não existe. Isso está ligado a uma lógica interseccional onde contexto... região, cor, sexualidade, território, tudo isso se indica em diversas situações. Então, assim como eu já tive muita dor e já percebi como eu estava sofrendo exatamente por ser mulher, em outras situações eu percebia como a lógica ela se aplicava de outro modo, exatamente por essa coisa da interseccionalidade. Isso não faz com que, oh meu Deus, então eu sou privilegiada por ser... Não é necessariamente isso, mas é a gente conseguir ter o olhar para perceber quando é que a gente, de fato, está numa situação diversa e conseguir usar isso ao nosso favor no sentido de, como eu posso dizer... Hoje eu consegui sair daquela situação. E eu acho que por conseguir sair daquela situação e verificar como pessoas naquela situação eram vítimas de uma violência enorme, como eu quase fui vítima de uma violência enorme, agora que eu tô aqui, eu posso falar sobre isso. Eu posso denunciar isso. Eu posso lutar para que essas pessoas não precisem mais passar por isso, entende? Então, eu acho que a maior lição que eu aprendi é que a interseccionalidade é real, que não existe hierarquia de opressão, que é uma coisa que a Audre Lorde já dizia, não existe hierarquia de opressão de modo algum. E dois, que nós, e aí eu falo por mim mesmo, porque hoje eu me considero uma pessoa privilegiada, privilegiada no sentido de que eu tenho uma graduação, eu tenho diplomas, eu consigo me sustentar, me alimentar e alimentar bem o meu filho nesse Brasil que a gente vive, que convenhamos que não está fácil, né? Eu tenho trabalho, eu consigo ajudar meus pais e eu sou uma mulher negra da pele mais clara. Então eu tenho sim uma série de acessos que minha mãe nunca teve, por exemplo. E aí uma lição que eu aprendi reconhecendo isso é que eu posso usar os espaços que hoje eu acesso para servir de escada, para que pessoas que não chegaram aqui ainda possam acessar esses lugares, para ser uma voz que denuncie, para ser uma pessoa que dá visibilidade para aquelas outras pessoas, porque o meu grande projeto é que eu não precise dar visibilidade para essas pessoas, é que essas pessoas possam estar aqui, dando entrevista para podcast, aparecendo nos lugares, fechando, entendeu? Porque é como eu falo, na minha trajetória... Eu conheci gente muito mais inteligente do que eu, muito mais capaz do que eu. Sabe, gente extremamente talentosa. Que morreu de droga ou de bala. Sabe? Que morreu de droga ou de bala. E eu sei que não eram porque queriam. As pessoas acham, né? Ah, é porque é fraco. Ah, é porque quis. É porque não se esforçou. A gente tem toda uma implicação social ao redor disso. E aí, lutar contra isso, falar sobre e viabilizar essas escadas para essas pessoas, eu acho que é uma coisa que me move e uma das lições que eu aprendi, que sempre dá para fazer isso, sim. É isso.
Oh, que maravilha que todos nós, né, Suzane, possamos ser escadas das pessoas, né? Muito bom. Para a gente terminar, infelizmente, esse papo tá ótimo, eu queria ficar aqui te ouvindo maravilhosamente, mas a gente precisa terminar. Na sua opinião, o que falta para as mulheres negras serem ainda mais compreendidas e reconhecidas na nossa sociedade?
É uma pergunta complicada também, né? Eu acho que, assim, falta uma percepção mais geral do reconhecimento de que essas mulheres, elas são realmente potências, sabe? Elas são realmente possibilidades muitas vezes inexploradas. E eu digo inexploradas porque, sei lá, eu sempre penso na minha mãe, né? A minha mãe que viveu 20 anos como empregada doméstica, morando em quartinho. Tem tanta história ali, tem tanta lógica, tem tanta vitória, tem tanta, sabe, retrato da realidade, tem tanta luta. E o quanto pessoas como ela não mostram um nível de resiliência maior, um nível de adaptação maior, assim por diante. Então, o que eu acho é que há necessidade de se perceber essa possibilidade entre as mulheres negras. E uma outra coisa que eu acho que falta ainda é o reconhecimento da pluralidade das mulheres negras. Porque eu vou te contar uma coisa aqui só entre nós, viu? Eu tenho visto muito nos espaços de diversidade e inclusão um monte de mulher negra igual. Igual. Todo mundo lá com o batom roxo, com a linguagem meio alinhada. Você tá me entendendo, né? Com a linguagem meio alinhada, o brinco da estampa africana, aquela coisa toda, aquela figura meio estereotipada da mulher empoderada, né? Só que assim, nem toda mulher negra é assim. Eu conheço mulheres negras do punk rock, eu conheço mulheres negras do movimento do Sem Terra, eu conheço mulheres negras do movimento de empregadas, eu conheço, sabe, mulheres negras diversas de fato. E essas mulheres negras, eu acho que elas ainda não estão sendo consideradas. A gente está ouvindo mulheres negras, mas enquanto a gente só ouve as mulheres negras que ficam ótimas fazendo publi no Instagram, a gente ainda tem um problema, porque a branquitude é reconhecida na sua mais alta pluralidade, não é mesmo? E a pluralidade das mulheres negras ainda não tem sido reconhecida. Então eu acho que é isso, falta reconhecer as possibilidades que esse grupo tem, assim como reconhecer a pluralidade desse grupo. Eu acho que é isso.
Suzane, muito obrigada por ter compartilhado a sua história com a gente. Esse podcast serviu, inclusive, para reconhecer o seu trabalho, a importância do seu trabalho, a importância de você existir e de compartilhar a sua história e de ser, como você mesmo falou, escada para tanta gente. Muito obrigada.
Ai, gente, eu agradeço muito, Janaína. Foi uma delícia conversar com você, apesar de termos tocado em temas sensíveis. Eu agradeço aqui a todo mundo que escutou, né, por essa troca. Espero que a gente tenha mais espaços para trocar vida adiante. Muito obrigada.
Obrigada a vocês que estão assistindo a gente também. Este foi o Diversity Talk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, em novo formato. O programa continua gravado à distância, respeito ao isolamento social, com o apoio da equipe da UMAP BBDO. Você encontra a gente na Aurelo, no Spotify, YouTube, Deezer e em todas as outras plataformas. Gostou? Compartilhe com suas amizades e nos inclua na sua trilha sonora. Aproveita para nos seguir e não perder os próximos episódios. Mande suas sugestões, críticas e elogios para o nosso Instagram, @maisdiversidade, e até a próxima!